passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, minha querida, muito boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido. Boa noite a você e a paz do Senhor. Você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua doce presença nesta segunda-feira que nos fez o Senhor, nesse início do culto da Igreja Cristo em Casa. E nós queremos, ó Deus, a Tua doce presença, a Tua participação neste culto, porque nós vamos prestar um culto de adoração, de louvor, de ministração da Tua Palavra, e queremos a Tua doce presença. E queremos que a Tua bênção se estenda a todos aqueles que estão agora ligados no Cristo em Casa, para que sejam alcançados pelos louvores, pela pregação, e sejam edificados em sua fé, em sua confiança, para se tornarem cada vez crentes melhores para o reino do Teu amor. Eu peço a Tua bênção na abertura deste culto, e que seja o melhor culto, ó Deus, que nós realizamos, o culto para Ti. Porque Ele é para Ti. E Te celebramos de todo o nosso coração, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.
Há um caminho a seguir, você não pode desistir. Quem vive por fé não vai parar. Se há um tempo a esperar, até tudo voltar pro lugar, a fé diz pra não desanimar. Há uma canção para cantar, mesmo na batalha, só quem tem fé consegue adorar.
faz um coração, mesmo ferido e sentindo dor, cantar um hino de louvor.
Tá aí, Bruna Olli, Nunca Abandone a Fé. Lindo louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero trazer a referência da nossa ministração nesta noite, que se encontra no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 1, e os versos de 1 a 53.
Momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
É isso, Fábio Silva. Nós da Igreja Cristo em Casa estamos muito felizes, mas tão felizes por comemorar essa data especial com você. Receba o nosso abraço, receba toda sorte de bênçãos. Nós desejamos tudo de lindo para sua vida. É dia de cantar parabéns. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti, te dê muita paz neste dia e sempre, tá? Que nesta data especial, Deus lhe presenteie com toda sorte de bênçãos. É, um abraço companheiro para você que troca de idade: Jéssica Oliveira Guimarães, Carlos Augusto de Aguiar, Ana Paula Marreiros Valente, Simone Maiara Rodrigues, Solimar de Araújo, Edilene Ferreira de Azevedo, Kátia Regina Magalhães, Lucas Alves de Almeida e Ivanice Silva Santana. Para sua meditação, tem um versículo que está em Filipenses 4:13 que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Deixa minha fé se abalar com coisas que acontecem todo dia e que eu não entendo. Pai, não deixa o meu amor se esfriar com tanta injustiça acontecendo, coisas que eu não entendo. Pai,
quero temer-te mais, te servir, olhar pra cruz e ver teu amor. Se abandonado, quero apegar-me a ti, Senhor.
Sei que estranho sou por aqui, mas sei que tu me conheces, meu Pai. Está difícil me adaptar, pois o céu é o meu.
O céu é o meu lugar, o céu é o meu lugar. antes mesmo de conhecer. Eu creio que há um pedaço dele em mim, há um pedaço do céu em mim. Saudade do céu,
saudade
antes mesmo de conhecer. Eu creio que há um pedaço dele em mim, há um pedaço do céu em mim.
Saudade do céu, antes mesmo de
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora, aqui na Melodia FM, nós estaremos orando por você. A Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos pedidos.
Sim, Fábio Silva, vamos orar ao Senhor, vamos entregar nas mãos do Todo-Poderoso cada ouvinte que tem o nome aqui na nossa lista e de quem também não tem o nome na lista, mas precisa das nossas orações. Em Mateus 7, versículos 7 e 8, vão dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. É a Bíblia Sagrada quem diz, e é assim que nós cremos. A irmã Gildete de Madureira pede oração por toda a família. Estaremos orando pela família da irmã Nicole de Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, pelos filhos Joel, Carlos, Ana e o neto Eric. Marcelo Lima Cândido de Itaboraí também precisando das nossas orações. Quem pede oração pela família é a Tatiane Silveira de Amendoeira, São Gonçalo, Marcos Trindade de Araruama, Gabriel Guimarães de Cosmos, Solange Lima de Limeira, São Paulo, e a Jandira da Silva de Magela pede oração para o seu marido Valdemar dos Santos Silva e também para o seu casamento. Quem estará orando é o pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua presença com gratidão em nossos corações pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor fará. Diante de nós, Senhor, temos aqui muitos pedidos de oração, mas muita gente necessitada, meu Deus. Quantas pessoas carentes da Tua misericórdia, de um milagre, de uma porta aberta, carentes de saúde, Senhor. Ó Deus, e esses pedidos que nos chegam são de pessoas que estão em aflição. E nós estamos aqui como intercessores, rogando ao Senhor que opere um milagre agora. Ó Deus, toca na vida dessa irmã, toca na vida deste irmão, deste moço, dessa moça. Abre a porta, Senhor Deus, que tanto ele precisa, que tanto ela precisa. Dá saúde a este teu filho. Ó Deus, abençoa a vida desta família, resgata aquele que foi embora, traz de volta aquele que se perdeu, mas faz um milagre. Permita que nesta noite, Senhor, estes pedidos que aqui chegam, diante, ó Pai, da equipe da Igreja Cristo em Casa, que agora estão sendo entregues ao Senhor pela oração da fé, que venham testemunhos de milagres, de resultados, de que foi feito um pedido, mas o Senhor atendeu e o Senhor terá a glória de todos aqueles que estão ligados no Cristo em Casa. É em saber que as nossas orações, elas não ficam no vazio, mas elas chegam diante do Senhor como um incenso suave. Portanto, abençoa estes pedidos, faz milagres, maravilhas, e oramos com fé, com crença que o Senhor pode fazer isso e que o Senhor fará para que o teu nome seja glorificado. Oramos assim.
Podem se levantar contra a igreja.
Amém e amém.
O inferno pode travar batalhas, mas a igreja sempre sairá vitoriosa.
O inimigo
inimigo não se cansa de lutar contra a igreja. Mesmo sabendo que ela tem a marca da promessa, a igreja vai seguindo e vencendo em oração, e o mal não poderá tocar. Eu faço parte de uma igreja que tem a promessa, e a promessa seguirá comigo em todo tempo. E ainda que eu ande pelo vale, Deus me guiará. Maior é o Senhor e com Ele vou vencer. Eu tenho a marca da promessa. Eu sou luz do mundo e sal da terra. Ainda que o inferno se levante contra mim, eu vou continuar seguindo a Deus até o fim. Eu sou a geração eleita. Eu tenho a fé que vence a guerra. E nenhuma arma contra mim vai prosperar, porque comigo está o grande Jeová. Pode vir fornalha ou mesmo a prisão. Posso ser jogado na cova dos leões. Pode um gigante contra mim se levantar. Meu Deus é poderoso e por mim vai guerrear. Pode vir muralha, se levantar nações. Pode vir um exército, grande multidões. Eu não temerei, o mal eu vencerei. Tenho uma marca da promessa e maior é o meu Deus.
Faço parte de uma igreja que tem a promessa.
E a promessa seguirá comigo em todo tempo. E ainda que eu ande pelo vale, Deus me guiará. Maior é o Senhor e com Ele vou vencer. Eu tenho a marca da promessa. Eu sou luz do mundo e sal da terra. Ainda que o inferno se levante contra mim, eu vou continuar seguindo a Deus até o fim. Eu sou a geração eleita. A guerra e nenhuma arma contra mim vai prosperar, porque comigo está o grande Jeová. Pode vir fornalha ou mesmo a prisão, posso ser jogado na cova dos leões. Pode um gigante contra mim se levantar, meu Deus é poderoso e por mim vai guerrear. Pode vir muralha, se levantar nações. Pode vir exército com grandes multidões. Eu não temerei, o mal eu vencerei. Tenho a marca da promessa e maior é o meu Deus. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não serei atingido, porque pelo Senhor estou protegido. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não serei atingido, porque pelo Senhor estou protegido. Pode vir fornalha ou mesmo a prisão, posso ser jogado na cova dos leões. Pode um gigante contra mim se levantar, meu Deus é poderoso e por mim vai guerrear. Pode vir muralha, se levantar nações. Pode vir exército com grandes multidões. Eu não temerei, o mal eu vencerei. Tenho a marca da promessa e maior é o meu Deus. Ou mesmo a prisão, posso ser jogado na cova dos leões. Pode um gigante contra mim se levantar, meu Deus é poderoso e por mim vai guerrear. Pode vir muralha, se levantar nações. Pode vir exército com grandes multidões. Eu não temerei, o mal eu vencerei. Tenho a marca da promessa e maior é o meu Deus. Faço parte de uma igreja que tem a promessa.
Pois é, às vezes a gente se encontra assim e fala, puxa, Eliel, vim tal dia assim da igreja, vim acompanhando o Cristo em Casa, o culto na minha igreja foi uma bênção, eu já estava assim, sabe, grata ao Senhor, e como Deus falou meu coração também através do Cristo em Casa, vinha no carro ouvindo, vinha ouvindo no fone de ouvido, dentro do ônibus, no trem, olha que coisa boa. Então eu quero abraçar você, que não perde um Cristo em Casa, né? Todas as noites está aqui com a gente, nosso abraço, nosso carinho. Esse culto, ele foi criado exatamente para isso, para abençoar você. Quantas pessoas agora, Michel, Fábio Silva, nos presídios, né? Acompanhando a gente, né? Fazendo do culto Cristo em Casa, o seu culto diário, que Deus fale o seu coração também nesta noite. Você pode cultuar a Deus aí, viu? Onde você está, talvez você esteja agora embarcado, né? Muita gente passando pelo Rio de Janeiro, aí nos barcos, você que é marinheiro, pessoal aí da Petrobras, né? As pessoas embarcadas também, muito obrigado, viu, pelo carinho, pela participação aqui, que Deus fale o seu coração, que você seja alimentado nesta noite. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa, o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração, que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos como referência, 1 de Reis, capítulo de número 1, verso 1 a 53, nos remete a uma verdade que serve como título da nossa ministração nesta noite. Quando tomar posse da bênção é uma questão de atitude. O texto é muito rico e eu pediria a você que pudesse abrir a sua Bíblia em sua casa para você acompanhar a leitura, para você acompanhar a ministração, para você aprender alguns cuidados que nós precisamos ter quando temos a promessa da bênção de Deus. A Bíblia diz que Salomão foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Davi. Mas quando a gente leu o primeiro capítulo do primeiro livro dos Reis, nós vamos encontrar um homem chamado Adonias, que era irmão de Salomão, filho de Agite, que se exaltou e por sua conta e risco declarou dizendo: eu reinarei. Preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Seu pai jamais o havia contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Além disso, ele era muito formoso de parecer e sua mãe o havia gerado depois de Absalão. E teve Adonias entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que lhe deram o seu apoio. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, os valentes de Davi, não foram por Adonias convidados. Então esse Adonias matou ovelhas, bois, animais, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, profeta, a Benaia, ou Benaia, aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Meu querido, quando eu li esse texto, o meu coração fez refletir sobre... Nós, às vezes, temos a promessa da bênção de Deus sobre a nossa vida, mas nós não tomamos posse da bênção. Então eu queria deixar algumas lições para o seu coração, e eu faria, na minha introdução, citaria apenas uma frase na introdução desta mensagem. E a frase é simples: cuidado, estão de olho na sua bênção. Então nós vamos extrair desse texto de 1 Reis, capítulo 1, verso 1 a 53, algumas lições que serão muito importantes para nós observarmos, guardarmos e praticarmos. Primeiro, não deixe que o tempo apague as promessas de Deus na sua vida. Deus tinha prometido, o rei Davi tinha prometido a Batseba que Salomão reinaria. Mas Adonias antecipou-se e quis tomar o reino, fazendo algumas atitudes contrárias a princípios morais e espirituais. Então, primeira lição: não deixe que o tempo apague as promessas de Deus na sua vida. O que Deus disse para a sua vida se cumprirá, pois Deus não volta atrás em sua palavra, embora muitas vezes surjam em nossa caminhada os Adonias da vida. Os Adonias são geradores de crise, e a crise faz a gente se acomodar e pensar só nela. Então tire o foco da crise, lembre-se das promessas de Deus na sua vida, para que tome a atitude de tomar posse daquilo que está prometido a você pelo Rei dos Reis. A crise faz a gente apagar da memória tudo o que Deus disse para nós. A crise é tal aquele antigo líquido que a gente usava para apagar os erros, leak paper. Então não deixe também que o cansaço apague as promessas de Deus na sua vida. Ele vem, mas sua ação de lutar pelo que é certo, pelo que é seu de direito, não pode te enganar. Não deixe ainda que os anos apaguem as promessas do Pai na sua vida, pois elas vão se cumprir. Deus não fez uma promessa para você? Deus prometeu a você que vai te dar uma vitória, vai te dar uma bênção, e você precisa tomar posse dessa palavra. Mas, sobretudo, tomar uma atitude. Tomar uma atitude. Escute, a promessa do reino estava sobre Salomão, mas Adonias antecipou-se e quis tomar a bênção de Salomão. Mas o rei Davi, apesar de estar idoso, comprometido pelos anos, ele não mudou a sua promessa. O reino seria de Salomão. Então eu aprendi: não deixe que o tempo apague as promessas de Deus na sua vida. Mas há uma segunda lição que eu quero deixar para você. A bênção está garantida, mas temos que vigiar e tomar posse. Ora, quem disse que Salomão reinaria em seu lugar foi o rei Davi. Para mim, o maior rei de Israel. Então a sucessão do trono era de Salomão. Mas a questão era: Salomão não havia tomado posse ainda. E nesse interregno, nesse espaço de tempo, Adonias vai, precipita-se e se lança como rei e faz uma festa, convida algumas pessoas e diz. E a galera que estava com ele ainda gritou: viva Adonias, o rei. Então, a sucessão não era de Adonias, a sucessão era de Salomão. E embora existisse uma crise institucional, a vitória estava prometida e garantida a Salomão. Embora alguém se antecipou à sua vitória, meu querido irmão, você pode mudar o curso da história para não permitir que tomem posse da sua bênção. Embora alguém esteja tentando tomar a sua bênção, ainda é tempo de restituição e Deus te restituirá aquilo que é seu. Deus tem ordenado o que Ele deseja sobre a tua vida. E quando Ele te ungir, te ungirá com óleo sagrado. Então preste atenção nisso. Adonias tentou tomar o trono de Salomão, mas a bênção prometida pelo rei era para Salomão. Mas há uma terceira verdade que eu quero trazer para a sua reflexão. Há pessoas próximas que podem tentar subtrair a tua bênção. E é exatamente isso. Adonias era irmão de Salomão. Era uma pessoa próxima. Mas eu acredito que Salomão jamais percebeu que o seu irmão pudesse tomar uma atitude tão séria como essa de querer tomar a bênção do reinado sobre Israel. Mas a verdade é que isso nos ensina que há pessoas que estão próximas de nós. Tome cuidado aí. Os roubadores de bênção se apresentam em especial
quando Deus abre uma porta. É exatamente o que acontece. Quando Deus abre uma porta para você, aí o inimigo se levanta. E olha o que, disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Porque uma grande porta e eficaz se me abriu. E há muitos adversários. Por que, havia adversários? Porque a porta se abriu. Então sabe por que, você está enfrentando essas revés, essas lutas, para conquistar aquilo que é seu? É porque Deus abriu uma porta. Via de regra, eles atuam quando você está cansado demais para lutar. Ei, querido pastor, preste atenção nisso. Pois são oportunistas, traidores, aproveitadores, intervencionistas, provedores de arruaça e podem gerar uma crise sem precedentes. Escute, se Salomão não tomasse o reino e o reino fosse entregue a Adonias, ia se desdobrar numa grande guerra, num conflito interno, porque o trono foi prometido a Salomão pelo rei. Então, preste atenção nisso. Eles atuam quando você está cansado demais. E outra coisa, a crise não faz a pessoa. A crise mostra do que a pessoa é feita. Então fica atento, fica esperto. Uma outra coisa ainda, não é só Deus que sabe quando a crise é séria. Você também precisa saber. Pois o que a vida fará com você depende do que ela encontra em você. Se ela encontrar em você a capacidade de saber, de resistir e de enfrentar para manter e conquistar aquilo que é seu, então a crise vai cair. Então você não pode ceder. Os Adonias, eles representam aqueles que não têm promessa do rei sobre a sua vida. Adonias não tinha promessa do rei. Ei, meu querido, você tem a promessa do rei sobre a sua vida. Os Adonias, eles só querem festejar para cooptar seguidores. Ah, você já entendeu, querido. Agora, entenda um pouco mais. Pior do que roubar sua bênção, eles querem matar a você. Pode ter certeza disso. Se Adonias assumisse o trono, Salomão e Batseba seriam mortos. Possivelmente até o profeta Natã. Então os Adonias só querem festejar para cooptar seguidores. Agora, eles estavam armando uma situação para tomar o reino de Salomão. E da mesma forma que isto aconteceu com Salomão, acontece conosco numa outra esfera, numa outra dimensão, numa outra perspectiva. Agora, pior do que roubar sua bênção é que eles querem matar você. Seus sonhos, querem matar seus projetos, seus ideais, sua lembrança, a promessa do rei sobre a sua vida, mas creia na palavra de Deus. Deus ainda quer salvar a sua vida e a dos seus. E esta palavra profética vai ressoar no seu coração durante toda esta semana, para que você creia que Deus ainda fala para te ajudar. Mas há uma quarta lição que eu quero trazer para a sua reflexão. Nunca comemore uma vitória antes de tomar posse dela. Olha o que fez Adonias. Adonias toma posse daquilo que não era dele e exaltou-se a si mesmo. Fez uma festa. Adonias já comemorava uma coisa que não lhe era legítima. Isto é, não tinha palavra do rei sobre a sua vida, não tinha promessa do rei sobre a sua vida, não tinha o aval do rei sobre a sua vida. Ele era apenas filho do rei, e filho do rei não é rei. E agora Adonias comemora a vitória de possuí-la antecipadamente. Ademais, embora tivesse o trono por direito, não por promessa. Deus prometeu uma bênção para você? Então a bênção é sua. Tome posse dela. Agora, se você não vigiar, e aí eu volto para a introdução, cuidado, estão de olho na sua bênção. Então a promessa de Deus é maior do que o direito de possuir, porque Deus não vê como o homem vê. Deus prometeu a você, Deus escolheu você, Deus havia escolhido Salomão. Tanto que lá em 1 Samuel 16 e 7, nós vamos ler uma expressão linda. Porém, o Senhor disse a Samuel, quando ele foi ungir um rei para Israel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Deus conhece o coração. Deus não queria e Deus não permitiu que Adonias assumisse o trono. Um trono humano também não cabe em duas pessoas. Ademais, existe uma lei, a lei da impenetrabilidade, escrita por Newton. E essa lei diz o seguinte, que dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Então alguém tinha que sair, alguém tinha que ceder, alguém tinha que cair. E quem caiu foi Adonias, porque a promessa era para Salomão. Mas volto à introdução. Cuidado, estão de olho na tua bênção. Agora preste atenção num detalhe. O Adonias, ele estava comemorando na sua realidade no lugar errado. E ainda tem isso. O lugar que ele estava comemorando é chamado de o Poço do Espião. Era a pedra de Zoelete. A palavra Zoelete significa serpente. Serpente é aquilo que rasteja. Adonias imolou ovelhas, bois, bezerros cevados junto à rocha de Zoelete, nas proximidades de Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá que serviam ao rei. Olha a armação desse cidadão. Que serviam ao rei como conselheiros. Adonias quis fazer sua coroação às escondidas, mas sua tentativa de golpe fracassou porque Deus nunca perdeu o controle. Ei, minha irmã, querido colega, ei, irmão, ele tem o controle de tudo. Adonias estava mais para a festa do que para a conquista. Fazendo uma paródia, sua mãe se chamava Agite. Interessante, Agite. Só que agite não é do verbo agitar, mas até parece. Agite. Agite significa que nasceu em uma festa. O nome Agite diz tudo. Agite, agite, agite. Mas a vida não é uma festa. A vida é uma conquista. E você tem que conquistar aquilo que Deus lhe prometeu. Porque há muitas pessoas que não entenderam ainda que a promessa está feita. Então, se ela está feita, está garantida, mas ela precisa ser conquistada. Não adianta fazer festa se Deus não confirmou sua vitória. Adonias significa aquele de quem Deus é Senhor. Mas Adonias deixou alguns convidados de fora. Isso é muito interessante. Por exemplo, ele não convidou Natã. Sabe por quê? O nome Natã significa dom de Deus. Ele não convidou Zadok. Sabe o que significa o nome Zadok? O justo, o honesto. Você está entendendo? Ele não convidou Benaia, cujo nome significa o abençoado. Ele também não convidou Salomão, cujo nome significa o que tem paz. Ele não convidou também os valentes de Davi, os que venceram as guerras do rei. A Bíblia diz em Isaías 59:14 que a verdade anda tropeçando pelas praças e a verdade não pode entrar. Ademais, tem momento que temos que nos curvar, mas tem outro que temos que estar de pé. Então, minha irmã, meu irmão, servo do Senhor, obreiro do Senhor, querido colega, esteja de pé, porque enquanto Adonias está fazendo uma festa com a sua mãe, chamada Agite, enquanto está havendo uma agitação lá, todo mundo já festejando alguma coisa que ainda não conquistaram, você permaneça acreditando que Deus está no controle e agora você vai ter que tomar uma atitude. E aí, eu trago a quinta lição desse texto. Nada ficará oculto sem que seja revelado. Afinal, Deus ainda tem profetas no seu reino. Guarde isso. Nada ficará oculto sem que seja revelado. Afinal, Deus ainda tem profetas no seu reino. O profeta Natã sabia que havia algo de podre no reino da Dinamarca. Ademais, diz o profeta Amós no capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A Bíblia diz ainda em Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. o homem de Deus, chamado Natã, sabia que o rei nada faria sem consultá-lo. E foi a palavra do homem de Deus que salvou a vida de Salomão, que salvou a vida de Batseba, que salvou a vida dos súditos do reino, porque Adonias ia assumir o reino. Mas Salomão estava inerte, não buscou a sua bênção. Mas o homem de Deus sabia do que estava acontecendo. E sabia muito bem que a promessa de Deus era sobre Salomão. Bem como, se Deus prometeu, Deus garantiu, e essa promessa tinha que ser cumprida, mas Salomão tinha que tomar posse da bênção. Então o profeta toma uma atitude. Ele vai ao rei e se prostra perante ele e diz ao rei, ele faz uma pergunta. Foi o senhor que autorizou isto? Foi o senhor quem mandou fazer essa festa? Foi o senhor que autorizou que Adonias se declarasse rei? Foi o senhor quem disse isto? Foi feito assim da parte do senhor? Olha que coisa linda. Ele se prostra diante do rei. Aí Batseba, ele conversa com Batseba. Vai lá primeiro, conversa com o rei. Depois que você conversar com o rei, eu entro na hora que você estiver conversando. E a mulher do rei, ela chegou e se curvou diante do rei. E era esposo dela. Ela se curvou diante dele. E conversou com ele. E no momento em que Adonias adentra no quarto do rei, ele então começa a trazer ao rei o que o rei tinha falado. E ele disse: foi o senhor quem mandou fazer isto? Foi o senhor quem disse isso? Foi isto da parte do senhor? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão, minha querida irmã. O ministério de Natã ainda não morreu. Natã morreu, mas o ministério profético ainda permanece, não nos níveis daquela época, mas Deus ainda tem profeta nesta nação. Deus ainda tem profeta para falar nos altares. Natã soube usar de estratégia, pois sabia que para não perder a vitória, ele tinha que tomar atitudes sábias. Ademais, Natã entendia, pelo que se depreende do texto, que a vitória às vezes vem por um processo e alguém tem que iniciar o processo. Natã entendia que para buscar o que é nosso, temos que ir buscar o que é nosso. Natã nos dá uma grande lição. Ele entendia que para conquistar o que Deus prometeu, nós temos que fazer a nossa parte no processo, pois as coisas não cairão do céu como pensam alguns. Se Deus te prometeu uma bênção de um emprego, você tem que enviar teu currículo, você tem que correr atrás. Não fica esperando, não, Deus vai mandar, não vai vir do céu, irmão. Pare de dizer, está tudo na mão de Deus e ele saberá agir na hora certa. Lembre-se do que sempre, eu sempre disse isso no meu coração e em todas as minhas pregações. A vitória está prometida, ponto 1. A vitória está garantida, ponto 2. Mas a vitória precisa ser conquistada, ponto 3. Este é o resumo. A vitória está prometida, mas ela está garantida, mas ela precisa ser conquistada. Davi, para conquistar a vitória, ele teve que enfrentar o Golias. Então Natã entendia muito bem que não podia ficar parado, ele tinha que fazer alguma coisa, é urgente. Ou seja, ele tinha que se mexer, se mover, se agitar. Ademais, por vezes, se você não se agitar, alguém vai se agitar por você para que você perca a bênção. Lembre-se da mãe desse homem, agite, lembre-se dela. Natã entendia muito bem que ele não podia ficar parado, ele tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que se mexer, tinha que se mover. Ademais, alguém que agita para buscar o que é seu, garante a sua vitória, porque ele não está parado, não está deixando, entre aspas, e eu friso, ao Deus dará. Então guarde isso, nada ficará oculto sem que seja revelado. Afinal, Deus ainda tem profeta. Quiçá esta mensagem seja uma mensagem profética para o seu coração. Até para você, meu querido colega, que está achando que você vai suceder, ou outro vai suceder, quem vai suceder, Deus já fez uma promessa para alguém e Deus vai cumprir isso. A quinta lição, nada ficará oculto. Mas a sexta lição que eu quero trazer para você nesta noite, A promessa estava viva. Ela estava viva, mas teria que se tornar real. Batseba se apresenta para reivindicar o rei por orientação do profeta de Deus. E ele diz, vai lá, fala com o rei. Lembra o rei. Não é que o rei esqueceu, mas ela foi lá reivindicar. Não é que o rei tinha esquecido, é que Adonias se aproveitou para roubar a bênção de Salomão. Os aproveitadores sempre existem, sempre existirão. Quando ela, Batseba, reivindica ao rei, ela diz a ele. Então o rei jurou e disse, vive o Senhor. E eu acho lindo isso. O qual remiu a minha alma de toda angústia. Que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar. Aí ele termina dizendo, assim o farei no dia de hoje. Olha a expressão, assim o farei no dia de hoje. Ou seja, quando ela foi reivindicar sua bênção, quando ela foi reivindicar o reino para o seu filho Salomão, o rei disse, assim o farei no dia de hoje. Quem sabe minha irmã, meu irmão, meu colega, a partir de hoje você vai tomar uma atitude, porque cuidado, estão de olho na sua bênção. E essa atitude que você vai tomar, dirigido por Deus, vai salvar você de perder uma grande bênção. A promessa e a posse andam de mãos dadas, ainda que separadas pelo tempo. Guarde essa frase. É uma frase que eu vou guardar no meu coração, porque Deus que ministrou ela ao meu coração. A promessa e a posse andam de mãos dadas, ainda que separadas pelo tempo. E é ela para o dia de hoje. O hoje da posse, o hoje da reação, o hoje da vigilância, o hoje da aceitação da palavra profética. Hoje, minha irmã, meu irmão, é o dia da sua posse. E é hoje que você vai começar, é hoje que você vai apertar o start para tomar a iniciativa de ir buscar aquilo que Deus já lhe prometeu. Mas a última e sétima verdade, sétima lição que eu trago desse texto, tenha postura ao reivindicar as promessas do rei. Batseba se prostra para falar com o rei. Deus está dizendo para você se prostrar diante do rei. Ele é o rei, o Senhor Jesus é o nosso rei, para reivindicar a promessa que ele lhe fez. Batseba saiu de cena e se silenciou quando precisava ouvir a voz profética. Aí quando ela começa a falar, Natã entra imediatamente. Então ela paralisa, ela fala tudo o que deveria falar, ou quiçá, quase tudo, quando precisava também ouvir a voz do profeta Natã. E o Natã entra e começa também a falar com o rei. Batseba entra novamente para ouvir a resposta do rei. Aí Batseba se coloca de pé para receber a palavra do rei. Ela se curva e depois se coloca de pé. Batseba se prostra diante do rei para agradecer a resposta dada a seu favor. Por certo, deva ter ficado muito alegre com a posição do rei. Mas guarda essa frase de um determinado autor. Não é a alegria que nos torna grato, é a gratidão que nos deixa alegres. Esta frase não é de minha autoria, mas eu achei linda. Não é a alegria que nos torna grato, é a gratidão que nos deixa alegre. Com a gratidão do rei disse, não, o rei disse, não, ele vai assumir o reino, sim, Salomão vai assumir. E já mandou fazer a festa, aí sim. A festa legal, a festa real, a festa porque conquistou a vitória. A proclamação da sua vitória teria que ser ouvida por todos. Então o rei mandou, fale para todo mundo. Me perdoe dizer isso aqui, mas coloque na TV. Manda e-mail para todo mundo. Coloque no Instagram, coloque no Facebook. Divulgue para todo mundo. Você está entendendo? A proclamação da sua vitória será ouvida por todos. A proclamação da sua vitória vai ecoar pelos vales dos traidores, da serpente. E chegará a Enrogel, a fonte de água. Mas tome posse destes princípios, desses conselhos de um velho pastor. Primeiro, coloque o Senhor em primeiro lugar diante de suas demandas, sempre. Segundo, proteja aquilo que Deus lhe deu e entenda. Ainda há Adonias, frise-se. Terceiro, preserve a palavra profética na sua vida. Deus ainda fala. Outra coisa, seja estrategista para lidar com crises. não chegue diante do rei acusando ninguém. A Tseba não chegou acusando ninguém. Ela não chegou dizendo, ó, tem um camarada lá que está fazendo uma festa. Não. Ela não chegou acusando ninguém. Ela chegou com humildade. Ela reivindicou a promessa. Ela fez trazer. Aquela atitude de Batseba é que é louvável. A atitude de Datã em perceber o erro é extremamente louvável. Acredite que apesar da falsidade de alguns, ainda há fiéis no reino. Então reivindique as promessas de Deus na sua vida, pois elas precisam se cumprir. Agora, por último, tome posse. Mas tome posse de fato, de direito e na prática da sua bênção, pois ela lhe foi prometida pelo rei, e o rei tem total interesse em cumprir a promessa que lhe fez na sua vida. Agora, fechando, é preciso que você tome a atitude. Você fica sentado, parado, esperando as coisas acontecerem. Nada vai acontecer se você não fizer acontecer. Deus lhe prometeu, mas Deus quer que você lute para conquistar aquilo, para você ter o sabor da vitória e dizer ao final de tudo, foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Eu quero crer no meu coração que Deus está falando para alguém de uma forma muito especial, e você vai tomar agora essa atitude a partir de amanhã. Ao acordar, tome uma atitude, porque estão de olho na tua bênção, e a bênção é tua. Deus te abençoe ricamente. Ore por mim, fique na paz. Amém.
Chega de tropeços, quero direção, quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino. Quero a atitude que define um cristão. Abre meus ouvidos, quero tua direção.
Coroa receber,
seja Senhor.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.